DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW para esta quinta-feira, 29 de outubro, para o ano de 2020. Uma edição que leva a assinatura de Amós Fernando. Saiba, neste jornal, Renamo diz que não tem nada a negociar com a junta militar liderada por Mariano Nyong'o.
Fora da nossa agenda, não temos nada a negociar com a autoproclamada junta militar.
Em Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança anunciaram ter abatido mais de 100 terroristas.
As forças de defesa e segurança estacionadas no Teatro Operacional Norte realizaram operações dirigidas onde destruímos 6 acampamentos dos terroristas.
E em Angola, João Lourenço nega a existência de violação de direitos humanos.
Não há violação de direitos, mas o seu pleno usufruto fica temporariamente condicionado.
Boa noite. Em Moçambique, Renamo anunciou esta quinta-feira não ter nada a negociar com a tão proclamada junta militar, fora da sua agenda, que é a paz e reconciliação nacional. É a primeira vez que Renamo se pronuncia em relação a este assunto depois que o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou a trégua para garantir a negociação com a junta militar. A partir da cidade de Maputo, Leoné Matias com mais detalhes.
A Renamo considera que a trégua unilateral do governo é mais uma oportunidade para se criar um ambiente de entendimento e chamar à razão a junta militar que protagoniza ataques no centro do país. Contudo, aponta que algumas vozes querem empurrar a Renamo para uma situação que não faz parte da agenda política do partido e do seu presidente. José Manteigas, porta-voz da Renamo, disse a jornalistas que
somos pela paz e reconciliação nacional. Por isso, queremos dizer aqui e agora que fora da nossa agenda não temos nada a negociar com a autoproclamada junta militar.
A junta militar, liderada por Mariano Nyong'o, um antigo general da Renamo, não reconhece o atual líder do partido, Ossuf Momade, nem o acordo de paz que assinou com o governo. Esta quarta-feira, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, apelou a Renamo para não se distanciar dos esforços em curso com vista a alcançar-se o entendimento com a junta militar, tendo indicado que os argumentos apresentados por este grupo referem-se diretamente a Renamo. Questionado se a Renamo vai participar nos contactos com a junta militar, Manteigas disse que
a questão da junta militar é uma questão do Estado. O que está em causa é a soberania do Estado, é a integridade física dos cidadãos, é a vida dos moçambicanos. E quem tem o dever especial de proteger esses bens jurídicos é o governo.
José Manteigas observou que Nyong'o recusou-se sempre a sentar à mesma mesa com a Renamo para informar sobre as razões que o levaram a enveredar pela violência. E acrescentou:
a Renamo não está fechada, mas sentimos que o Sr. Mariano Nyong'o coloca-se numa posição adversa à posição da Renamo. Seria muito pouco provável que houvesse um envolvimento da própria Renamo e do seu presidente. Aliás, o próprio Sr. Mariano Nyong'o já ameaçou de morte o seu presidente, Ossuf Momade, e outros quadros do partido Renamo, alguns tempos atrás.
Ainda esta quarta-feira, o ministro do Interior, Amad Miquidade, afirmou que a Renamo tem o dever patriótico e, no interesse da paz, de fornecer toda a informação relativa à junta militar. Comentando, o porta-voz da Renamo acusou o governo de ter apadrinhado a junta militar no passado, ao contrário da Renamo, que, conforme afirmou, não teve nenhuma cota à parte na criação deste grupo.
O senhor ministro não pode imputar a incapacidade, a inoperância e a ineficácia das forças de defesa e segurança na Renamo.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E é sobre este assunto que colocamos a pergunta do dia na nossa página do Facebook. Queríamos saber como é que você avalia este posicionamento da Renamo. E para já, Lafo Balde considera que sem negociações não há paz durável em Moçambique. A Renamo ou a junta militar devem parar com arrogância e privilegiar o debate ou o diálogo franco e sério. Já Nhandon do Sulo, de Xemba, em Moçambique, escreve que a situação deve ser levada a sério. O presidente da República deve negociar com o presidente da Renamo, Ossuf Momade, e não com os Nyong'os. Daqui a pouco regressamos ao espaço de ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Saiba neste bloco de notícias que o presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou a princípio da noite, desta noite, o relaxamento de algumas medidas de restrição devido à Covid-19. Nyusi autorizou a retoma, a partir do próximo dia 15 de novembro, dos campeonatos nacionais das diversas modalidades desportivas, mas sem presença do público. O estadista moçambicano anunciou igualmente a retoma da emissão de vistos de turismo para o país e das aulas da 7ª e o 3º ano de alfabetização. A partir do próximo dia 5 de novembro, passa a ser obrigatório o uso de máscaras faciais em todos os espaços públicos de Cabo Verde, segundo uma lei promulgada pelo presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca e publicada hoje. A medida visa conter a transmissão da Covid-19 e quem não cumprir esta medida poderá ser multada com um valor que vai até 135 euros. O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário exortou hoje a Junta Militar da RENAMO a aderir ao processo de paz e ao desarmamento, desmobilização e reintegração, defendendo que o país precisa de estabilidade para se concentrar no desenvolvimento. Do Rosário fez o apelo à Junta Militar da RENAMO durante o discurso final da sessão de perguntas dos deputados ao governo na Assembleia da República. A metade dos 100 manifestantes detidos no último sábado em Luanda já foram ouvidos e 3 menores foram libertados, segundo um dos advogados do processo citado pela agência Lusa. Foi também colocada em liberdade uma senhora de 47 anos que tinha deixado em casa 4 filhos menores que estavam aos cuidados da filha mais velha de 12 anos. O presidente angolano João Lourenço apelou hoje aos jovens a não se deixarem manipular por aqueles que não têm condições, dizia que não têm condição de resolver os problemas em educação, saúde, habitação e emprego, em referência às manifestações do último sábado. E para terminar este espaço, o ministro das Finanças da Guiné-Bissau, João Fadia, apelou hoje à consciência profissional e de cidadania dos guineenses, referindo-se a uma eventual greve geral da função pública e lembrou que o crescimento econômico do país caiu menos 2,9%.
DW Deutsche Welle.
No norte de Moçambique, as forças de defesa e segurança anunciaram ter abatido mais de 100 terroristas na província de Cabo Delgado. Segundo as autoridades de defesa, as operações contra a base de Síria dos insurgentes resultaram também na recuperação de diversos materiais roubados à população. Os desenvolvimentos com Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
Os últimos dias foram de intensos combates no Teatro Operacional Norte entre as Forças de Defesa e Segurança e os terroristas que operam em Cabo Delgado desde 2017. O fato foi anunciado pelo Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, durante a abertura do 20º Conselho Coordenador da Polícia, que decorre em Pemba a partir desta quinta-feira. De acordo com o chefe da Polícia, ataques recentes das forças governamentais visaram a base síria, onde mais de 89 terroristas foram abatidos.
As últimas 72 horas, as Forças de Defesa e Segurança estacionadas no Teatro Operacional Norte, realizaram operações dirigidas concretamente na base síria, onde destruímos 6 acampamentos dos terroristas. Destruímos 15 viaturas que os terroristas faziam se transportar nestas incursões contra as comunidades.
Esta quinta-feira decorreram mais operações novamente contra a base síria. De acordo com Bernardino Rafael, 19 terroristas foram mortos.
Esta manhã tivemos uma operação repentina ainda contra a Síria, onde surpreendemos a cozinhar e batemos duro, como a ordem foi dada. Destruímos 16 panelas de 50 litros com seus produtos. 19 terroristas encontraram a morte imediata, que tentaram abrir fogo contra as Forças de Defesa e Segurança, e diversos produtos foram destruídos. E estamos no terreno até neste momento.
O 20º Conselho Coordenador da Polícia discute, entre vários pontos, a situação de ordem e segurança públicas, a saúde interna dos seus agentes em tempos da Covid-19, o plano de proteção da quadra festiva 2020-2021 e também a conduta da corporação. Cidadãos que falaram aos microfones da DW África em Pemba esperam que a reunião ao mais alto nível da PRM resulte no reforço de efetivo policial e na intensificação dos patrulhamentos ao nível da autarquia.
Deverá ser mais implementado, porque acontece que a patrulha só é nas estradas, mas nas ruas não.
O 20º Conselho Coordenador da Polícia da República de Moçambique, a decorrer em Pemba, termina esta sexta-feira. Delfim Anacleto, DW.
O presidente do MPLA, João Lourenço, nega a existência de violação de direitos em Angola. Na abertura da reunião do Comitê Central do seu partido, João Lourenço disse que os direitos estão apenas condicionados temporariamente por causa da situação de Covid-19. Sobre os protestos do último sábado, o presidente angolano acusa a UNITA de estar por detrás das manifestações. Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, desvaloriza a posição do chefe do Estado. Os detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
O presidente João Lourenço não vê violação de direitos dos cidadãos em tempo de pandemia. Na abertura de mais uma reunião do Comitê Central do seu partido, o líder do Movimento Popular pela Libertação de Angola, MPLA, diz que é apenas limitação destes direitos, liberdades e garantias.
Mas, se face à grave ameaça de propagação e de contaminação em massa, as competentes autoridades decidirem pelo confinamento em casa, pela cerca sanitária de um determinado aglomerado populacional, pela interdição das praias, interdição da frequência ou mesmo encerramento de bares, restaurantes, cinemas e outros, não há violação de direitos, mas o seu pleno usufruto fica temporariamente condicionado.
Por isso, João Lourenço não escondeu a sua indignação com o protesto por melhores condições de vida realizado no último sábado em Luanda, que acabou com mais de 100 manifestantes detidos.
Não posso deixar aqui de manifestar a nossa indignação com os mais recentes e tristes acontecimentos em Luanda, de desrespeito do decreto presidencial que proíbe ajuntamentos populacionais, protagonizado por um grupo de jovens que cometeram desacatos na via pública, destruíram bens públicos e privados de pacatos cidadãos.
Por outro lado, o presidente angolano condenou a detenção de jornalistas no exercício da sua atividade durante os protestos do último fim de semana.
Situação que espero não voltar a acontecer.
Durante o seu discurso, o líder do MPLA reprovou e repudiou o envolvimento da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Na manifestação do último sábado, João Lourenço acusou o maior partido da oposição de incitar a juventude para a desobediência e de estar por detrás dos protestos.
A UNITA deve assumir todas as consequências dos seus atos de irresponsabilidade, que podem contribuir para o aumento acentuado de novos casos de contaminação por Covid-19.
Para Lourenço, esse comportamento pode comprometer a luta contra a pandemia da Covid-19 e levar o país a decretar um novo estado de emergência. Segundo ele, os problemas da juventude estão a ser resolvidos paulatinamente e deixou-lhe um apelo.
Vai no sentido de não se deixarem manipular por aqueles que não têm condição de resolver os vossos problemas de educação, saúde, habitação e emprego.
Em declarações à MFM, uma rádio privada angolana, Adalberto Costa Júnior, líder do Galo Negro, desvalorizou os pronunciamentos do chefe de Estado.
Com essa visão de que é tudo culpa da UNITA, ele não vai resolver os problemas do povo.
Ainda assim, o líder da oposição em Angola diz estar aberto ao diálogo para ajudar na governação do presidente angolano.
Eu gostaria de poder ajudar o Sr. Presidente a ter uma visão mais aberta do futuro e mais dialogar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
E no plano internacional, saiba que 3 pessoas morreram num ataque à faca em Nice, no sudoeste da França. O ataque foi na igreja de Notre-Dame, no centro da cidade. O suspeito, segundo avança a imprensa, é um jovem tunisino de 21 anos que terá chegado recentemente à França. O país está em alerta máximo. Guilherme Correia da Silva com mais detalhes.
Segundo as autoridades francesas, não há margem para dúvidas. Este foi um ataque terrorista islâmico no coração da cidade de Nice. De acordo com a imprensa, o atacante entrou na igreja de Notre-Dame e esfaqueou um homem, decapitou uma mulher e feriu gravemente uma outra, que acabou por falecer num bar onde procurou refúgio. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um reforço da presença militar em todo o país.
J'ai décidé que nos militaires...
Vamos passar de 3 mil para 7 mil soldados para proteger locais de culto, em particular igrejas, para que o Dia de Todos os Santos possa ser celebrado com as condições devidas. O ataque em Nice foi o segundo do género em menos de 2 semanas. E hoje também em Avignon, no sudeste de França, um homem que ameaçava com uma arma as pessoas que passavam na rua foi abatido pela polícia. Emmanuel Macron garante que o país não cede ao terrorismo. Se formos atacados de novo é por causa dos nossos valores, o nosso sentido de liberdade, a possibilidade que há aqui de pensar livremente e de não ceder a qualquer terror. Deixem-me dizer claramente mais uma vez, não vamos ceder. A União Europeia já condenou o ataque em Nice, classificando-o como hediondo. Vários governos, incluindo da Alemanha, do Reino Unido e da Turquia, também já condenaram o ataque. Guilherme Correia da Silva, DW.
E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou solidariedade com a França e condenou o ataque hediondo em Nice, no sudeste do país, no qual 3 pessoas foram mortas numa igreja. Guterres reafirmou a solidariedade das Nações Unidas com a população e o governo da França. O exército sul-sudanês acusa militares do Uganda de fazer uma grande incursão no seu território, que resultou na morte de 2 soldados sul-sudaneses. O Uganda já confirmou o incidente, mas diz ter sido nas terras ugandesas. As tropas sul-sudanesas reportam que o incidente ocorreu na região fronteiriça de Magui, onde um soldado do Sudão do Sul foi capturado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta quinta-feira que as 2 vacinas russas contra a Covid-19 são seguras e eficazes e expressou o desejo de que a vacinação em massa da população do seu país possa começar ainda este ano. Putin admitiu que a falta de equipamentos está dificultando a produção em massa das 2 vacinas. O governo britânico insistiu hoje que um segundo confinamento nacional não é a abordagem certa para lidar com a segunda vaga da pandemia de Covid-19 no Reino Unido, ao contrário do que estão a fazer os outros países europeus. Ontem, a França e a Alemanha anunciaram novas medidas a nível nacional para conter surtos de novas infecções, hospitalizações e mortes pela doença. A Human Rights Watch pede aos governos que alarguem o acesso à vacina contra a Covid-19 a todas as pessoas no mundo, sublinhando que os responsáveis pelo financiamento das vacinas com dinheiro público devem ser transparentes. Através de um relatório divulgado hoje, a organização diz que os responsáveis pelo financiamento das vacinas com dinheiro público devem ser transparentes sobre os termos e condições deste financiamento.
DW, Espaço do Ouvinte.
De volta estamos ao Espaço do Ouvinte de hoje, onde quisemos perguntar como que avalia, ou seja, como que você avalia o posicionamento da RENAMO em não ceder negociações com a junta militar. Para já, as respostas continuam a chegar. Dizia um dos nossos internautas, escreve que no caso é... Alejandro de Graça comenta que a RENAMO deve, sim, fazer parte da solução, porque Nyong'o contesta a atual liderança do partido. Por outro lado, a Dilton Gonçalves escreve que a RENAMO deve negociar, porque é a vida do povo que está em risco. Para já, Mutsani Sitole comenta e diz que não há nada a negociar. É uma atitude, aliás, não negociar é uma atitude irresponsável da RENAMO. Termina assim o Jornal da Noite. A todos que estiveram na nossa companhia, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.